esse país nas costas. E a gente está feliz, Ademar. Temos grandes obras, duas áreas industriais, claro que a de Capão Bonito já indo para a fase final, que é agora o desmembramento, e já prevendo as concessões, sai bem logo esse edital, a gente deu uma seguradinha, até por causa da ligação asfáltica, porque muda de patamar esta área industrial lá da Sete. E a de Barretos está com licença de operação, licença ambiental prévia, e agora contratamos a equipe de engenharia para verificar como que vai ser o acesso, se vai ser um trevo, se vai ser uma paralela, não tem como nós afirmarmos, porque esse projeto tem que ser aprovado pelo DENIT, mas contratamos aí um pessoal que tem uma expertise muito grande. Eu acredito que é de Passo Fundo ou Erechim, mas só para te resumir, Ademar, é o pessoal que fez aqui este projeto do Stock Center ali da paralela. Então é um pessoal aí que tem expertise nesse segmento. Mas como eu falei, muita coisa boa está acontecendo e a gente está extremamente feliz.
Com relação, prefeito Felipe, ao acesso asfáltico, surgiu a informação de que as obras estavam num ritmo lento. Chegou a acontecer isso?
Aconteceu sim, mas tão logo a gente também percebeu essa dificuldade, a gente já pressionou o pessoal da empresa, conversou com eles. Claro que queremos que vá mais rápido ainda, porque a gente tem medo, né? Gato escaldado, né? Tem medo de água quente e fria, não sabe diferenciar. Então a gente tem uma esperança muito grande. O governo do estado se comprometeu com a obra, né? Colocando no plano de obras, que foi um grande feito. E aqui eu não me canso de falar, temos que agradecer a duas pessoas em especial, que é o deputado Gabriel Souza e a secretária Ana Amélia Lemos. Essas duas pessoas foram pessoas que tiveram uma importância ímpar. Claro, contamos com a competência do secretário Juvir Costela, com a equipe do Dyer, que também foi. E, claro, com o nosso governador, ex-governador Eduardo Leite, mas eu chamo de governador porque ele se comprometeu conosco e assumiu esse compromisso e fez o lançamento, e a obra agora tem dinheiro, que era algo que não tínhamos em outras oportunidades. Se tinha muita venda de ilusão. E quando se tem dinheiro em caixa, se tem certeza que a obra vai ter continuidade. Queremos, o Dyer nos afirmou que até o final do ano finaliza a obra. E nós vamos estar acompanhando de perto e cobrando, tanto da empresa como deles, que acelere, que isso aconteça o mais breve possível, para que esse desenvolvimento ele chegue logo em Capão Bonito do Sul. E nós já percebemos, Ademar, é muito nítido assim, somente com a retomada e o anúncio, o mercado imobiliário já aqueceu. Houve uma valorização nos últimos 60 dias dos imóveis lá, algo assim que eu vou te dizer, na casa de 30%, 40% de valorização de imóveis na área urbana. E o volume de negócios que vem acontecendo, você percebe que é todo dia está acontecendo alguma coisa nova. Isso é importante, porque nós precisamos que a cidade cresça, o comércio se fortaleça e as pessoas tenham com isso uma qualidade de vida maior.
Exatamente. A obra ela tem um prazo estabelecido para o início e também para o término.
Isso, a previsão dela é finalizar em dezembro.
Dezembro de 2022.
Isso daí. Então, claro
que a gente sabe... Mas tudo leva a crer que poderá ser concluído o trabalho antes.
O problema desta obra é dinheiro. Claro que aí vem as intempéries do tempo, né? Nós estamos aí com previsão, por exemplo, agora de 10 dias de chuva direto, né? Então é algo que é normal, que acontece. Podemos ter inverno chuvoso ou não, eu não tenho essa previsão, mas a gente vai estar ali. E quanto mais a obra avança, que a maior dificuldade que se tem é o material, o rachão, que a gente chama, que é o macadame, e a base, que ela está vindo hoje da pedreira. Vinha primeiramente da pedreira de Caseiros, mas agora está vindo ali naquele... Tem na 285 um trevo que entra para Santa Cecília. Tem uma nova pedreira ali, está vindo de lá esse material. Então tem toda a dificuldade desse transporte aí, que vem de 60 quilômetros até o local da obra.
No trabalho de base, houve necessidade, prefeito Felipe, de alguma ação extraordinária, vamos dizer assim, algum trabalho extraordinário?
Não.
Algo que não estava previsto?
Não, você fala da base da obra.
Da obra. Da,
não, não, tá acontecendo de
normal.
Acordo até nós acreditando no início, quando eles colocaram o macadame, nós achamos que a camada era fina, mas estamos colocando agora base sobre base e depois vem mais coisas em cima. Então, é importante dizer para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores que o atraso que houve foi lançada a obra, dada a ordem de início em dezembro e ela iniciou em final de fevereiro, praticamente. Esse atraso se deu por uma busca que nós tínhamos de uma melhor qualidade da pavimentação. Para quem conhece lá a parte que já está pavimentada, aquilo lá é asfalto frio. O projeto lá de 98, do ano de 98, ele previa na sua totalidade da obra asfalto frio. E foi conseguido através de um estudo em parceria com o Dair, a gente pressionou muito para que isso acontecesse, de que este acabamento final ele vai ser em CBUQ, que é asfalto quente, que é outra história. Nós estamos falando numa durabilidade pelo menos do dobro da expectativa de vida dessa obra. Então, a gente traz isso aqui para o nosso ouvinte, nosso telespectador, para entender, às vezes, o passo a passo, a readequação de contrato. Então, teve todo um trabalho nesse sentido, mas que deu certo e vai ser asfalto quente.
E o trabalho mais demorado é esse aí da base?
É o da base,
com certeza. É o da base.
Com certeza, é o trabalho que, por exemplo, hoje eles estão trabalhando lá no barro, né? Com chuva está no barro,
pois
né?
Pois é, apesar do mau tempo,
e todo esse
trabalhando.
Esse transporte que vem de longe, né, desse material, depois a questão do asfalto, aí é mais tranquilo, porque mais tranquilo. Aí produz, vem outros maquinários, então é bem mais tranquilo essa situação.
E conforme o senhor comentou, esse serviço já está aqui nos Pinheirinhos.
O pessoal que vai aí pro nosso rodeio nacional aí, próximo final de semana, vai perceber, já no alto ali, quando sobe os pinheirinhos, passou o Lajeado dos Ivos, sobe os pinheirinhos, já vai dar na obra, já tá ali o material, a base já está ali, então deve ter em torno já de 2 quilômetros aí de base.
Olha, importante isso aí. O recurso para a obra, isso está...
Está garantido.
Está garantido, está assegurado, não tem nenhum risco.
É. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a gente vai fazer de tudo para que esta obra ela aconteça nesse ano.
Exato.
Para que não fique na mão de um outro governador, para que nós tenhamos todo esse trabalho novamente de viabilizar a obra, de convencer Dair, de convencer secretário, enfim... Toda essa mobilização que, olha, cansa, esse negócio cansa.
Cansa. Não, mas se tem um recurso já alocado e o governador assegurou isso, isso deve dar uma certa tranquilidade, né? Uma certa segurança, não é mesmo, prefeito?
Sim. Então, nesse sentido, a gente está satisfeito, a gente tem essa tranquilidade e vamos aguardar que ela continue do jeito que está indo aí, que até o final do ano a gente tem acesso a Capão Bonito do Sul pavimentado.
E com relação à prefeitura também, conforme o senhor salientou anteriormente, o ritmo vai de forma acelerada.
Né? O centro administrativo novo, para colocar aí para os nossos ouvintes, é um investimento na casa de 3 milhões de reais, 2 milhões e 900. Era 2.700 no projeto inicial, aí veio reequilíbrio contratual por causa de questão de ferro e material de construção que teve aumento nos últimos meses. E hoje a obra está na parte da base, né? São as vigas, a parte toda que é do estaqueamento. E logo, logo já vem a questão, eu falava com o dono da empresa que está lá executando, que logo, logo eles já vão fazer então a colocação do piso e contrapiso e já sai do chão então as paredes. Então a parte mais demorada é essa parte de solo mesmo que está praticamente pronta, Demar. E a gente, ela está dentro do cronograma, o rapaz da empreiteira, ele pretende nos entregar a obra até o final do ano. Ele disse que de 15 a 20 de dezembro ele entrega a obra. Claro que nós, sabendo que às vezes acontecem alguns imprevistos, a gente trabalha numa expectativa de estar com ela finalizada no mês de fevereiro.
Isso, ótimo. Prefeito, e as obras de pavimentação do perímetro urbano de Capão Bonito do Sul?
Essa Demar, foi... vamos dizer assim, foi um carteado, porque nós não tínhamos essa expectativa de ser contemplado no programa Pavimenta, porque na nossa concepção, como o governo tinha...
Conseguiu na prorrogação também?
Não foi. Essa
no tempo
foi
regulamentar.
Regular, mas foi aquela falta que você quis cruzar, mas ela foi no ângulo. Então a gente se inscreveu, correu atrás ali, tão logo saiu o leilão, nós não estávamos acreditando muito neste projeto, mas tão logo saiu o leilão da CE, que o governo do estado ali arrecadou praticamente o dobro do que era a previsão inicial do leilão, a gente correu atrás com a equipe de engenharia e cadastrou o projeto, nós tivemos que ir 3 ou 4 vezes a Porto Alegre levar a documentação, né? E está previsto para o dia 8 agora o pagamento da primeira fase. Chegando à primeira fase, Demar, então se abre o edital de licitação. Já estamos com a Secretaria de Infraestrutura trabalhando na aquisição de toda a tubulação, porque nós, fora o projeto, o valor do projeto, tem toda a questão da canalização pluvial para ser feita neste local. Para situar o pessoal que está em casa nos acompanhando, é na saída de Capão Bonito em direção à Lagoa Vermelha. Temos a empresa Cotrijal, e ele inicia ali, passa pelos silos que temos, a Olhoplan, a UFAR e outros, a área industrial de Capão Bonito e também o Parque de Rodeios. Ele vai um pouquinho para frente do Parque de Rodeios, então é uma obra de 1,4 km de pavimentação aí também, que vai trazer mais um grande desenvolvimento para aquela área da cidade. Então você veja bem.
É porque liga até o Parque Municipal de Eventos.
Mais 1,5 km que para quem vai em direção à Esmeralda, Pinhal da Serra, né? Na saída ali nós temos a comunidade do assentamento, que é naquela direção, e também naquela área ali no nosso mapa, é uma área altamente produtiva que vai ser contemplada por esta obra.
É uma área,
né,
nobre do município.
Ah, sim, sim, é uma das melhores áreas que o município tem, né? Eu vou dizer assim, que é o filé do município, para o pessoal da agricultura é naquela região.
E com relação ao Parque Municipal de Eventos, ele ganhou melhorias, sofreu melhoramentos?
Constantemente. Nós temos em andamento lá, Demar, o Campeonato Municipal de Tiro de Laço, que foi uma inovação. Ano passado ele foi lançado. Lá no parque nós temos as questões da Feira de Ovinos, do Rodeio Nacional, os torneios de laço. E ele vai ser um parque de eventos, de multi-eventos, né? Todo que é tipo de programação vai dar para a gente estar fazendo lá. Então, constantemente nós estamos aperfeiçoando. Hoje pela manhã, coincidentemente, nós tivemos reunião com todas as pessoas que têm, como é aqui em Lagoa Vermelha, tem as casas no Parque de Rodeios, só que lá o parque é do município. Então, para nós, aprovamos um regulamento que não tínhamos, esse regulamento, então agora tem todo um regramento de uso daquele espaço e tem constantes melhorias. Para quem for lá, por exemplo, para a parte que eu mais gosto do rodê, que é os shows, os bailes, já está todo o piso polido naquele onde era feito a feira de ovinos ali, que ele era de brita, hoje é tudo piso polido. Então, o senhor e a senhora que quer ir dançar um fandango de fundamento em Capão Bonito no próximo final de semana, não vai sujar a bota. Pelo menos dentro lá do pavilhão. Lá fora, se estiver chovendo, eu não garanto.
Importante essa informação, né? Já estamos em ritmo de rodeio, daqui um pouquinho tu vai falar com relação a esse grande evento lá de Capão Bonito do Sul, grande rodeio programado para este final de semana. As outras obras, prefeito, que estão sendo atacadas lá em Capão Bonito, além destas que já mencionamos?
Olha, nós temos uma infinidade de projetos e obras, né, Ademar? Tem algumas que a gente, por termos hoje 5 projetos muito grandes, que demanda bastante dinheiro, que é essa pavimentação lá de acesso ao parque, a própria prefeitura e as áreas industriais, nós estamos dando uma cadenciada, dando uma segurada, mais por questão assim, de estratégia, para fazermos caixa, para estar lançando outras obras. Mas tem várias outras obras importantes aí entrando na pauta. Quero aqui destacar algumas. Pavimentação do Distrito de Barretos deve acontecer este ano e inaugurar a obra. O projeto de engenharia está pronto, está lá na minha mesa. A gente só está viabilizando a questão interna de realocar recursos, né? Ver da onde que a gente vai tirar dentro do orçamento para a gente estar colocando lá, porque nós tínhamos um alinhamento com o deputado Pompeu de Matos, dele nos encaminhar uma emenda significativa para a área da saúde. E daí a gente, tendo esse dinheiro na área da saúde, a gente consegue realocar para a infraestrutura alguns valores para estar executando essa obra lá em Barretos, que também dá uma repaginada, uma valorizada naquele que é o nosso mais importante distrito que nós temos, né? Outro projeto que nós estamos em fase de projeto de engenharia, mas deve acontecer ainda esse ano, é algo muito importante, que são a implantação de 3 usinas fotovoltaicas no município para geração de energia para os prédios públicos, para colocar aí para o pessoal. Hoje o município de Capão tem um custo mensal de mais ou menos R$45 mil de energia, porque todos os poços artesianos, o sistema de água é o município que faz. Nós implantando 3 usinas fotovoltaicas, a gente vai implantar uma na educação, uma na saúde e outra na prefeitura nova. A expectativa nossa é que este gasto ele venha para na casa de 45 mil, ele venha para no máximo 20 mil, mas a gente acredita que fique em 15 mil. Então aí vai sobrar recurso mensalmente. Então é uma estratégia porque existe... vamos chamar de marco legal da usina solar, da energia solar, que foi aprovada uma legislação logo ali atrás em janeiro, né, que foi sancionada pelo presidente da República e criou um regramento. E aí existe um ano, um lapso de um ano para quem quiser implantar na regra atual. E é o que nós estamos fazendo, correndo contra o tempo para implantar essas 3 usinas antes do dia 6 de janeiro. Então, para que nós possamos realizar este projeto, nós vamos ter que cortar outros, Ademar. Porque nesse momento a gente corre contra o tempo, contra esta data que é 6 de janeiro. Mas com certeza vocês vejam bem, é uma conta simples, 45 mil. Vamos colocar que seja 20 mil reais por mês. É uma economia de 25 mil, então nós estamos falando uma economia de 300 mil reais ano. Que é outras obras que vão acontecer com esta economia. Então, são situações que você tem que ver o momento. Nós tínhamos, por exemplo, um pórtico muito bonito, já era para estar em obras. Seguramos por causa da obra do pavimento. Então, nós temos que ver o que é necessário nesse momento.
O que é prioritário?
Prioritário e o que pode esperar para o ano que vem. Porque vencida, veja bem, nós vencendo esta grande obra do pavimento, a prefeitura municipal, as áreas industriais que demandam bastante investimento, depois as obras mais pequenas ficam mais fácil e cômodo para a gente fazer, e até porque depois a gente vai para o terceiro ano, ano que vem, né? Então a gente tem tempo para essas pequenas obras.
Exatamente. Aproveitando o gancho, antes que eu me esqueça, prefeito, com relação a essa área industrial da sede do município, já foi montada a infraestrutura?
Só falta agora essa pavimentação do pavimenta vai levar até na frente, né?
Mas, até na frente. Né?
Mas a questão, agora estamos fazendo o desmembramento dos terrenos, né, para fazer as concessões para as empresas interessadas.
Serão quantos terrenos?
Nós temos 8 terrenos naquela, e por terrenos amplos, né?
Exato.
Grandes.
Né?
Uhum. E a outra...
E já tem interessados.
Tem. Nós temos 4 ou 5 que nos procuraram. Claro que a gente vai fazer toda uma divulgação muito ampla, né?
Claro.
Dessas concessões, né? Para toda a região, vamos caminhar por esse Rio Grande aí.
Claro.
Dizendo que Capão
Bonito... Atrair investimentos.
Capão Bonito está de portas abertas para quem quer investir, para quem quer ir para um lugar tranquilo, com políticas públicas de qualidade e com acesso asfáltico, né? Porque sem acesso asfáltico, não adianta. Ninguém vai colocar caminhão na estrada de chão para retirar sua produção.
Verdade, né? E olha que feliz coincidência, né? O acesso asfáltico está saindo e agora aí também se materializando 2 áreas industriais.
Por isso que a gente deu uma segurada na da sede. Já podia estar fazendo as concessões, mas a gente deu uma segurada no andamento dela, justamente esperando a questão do andamento da obra do acesso asfáltico, porque muda a história. A história é outra, com acesso e sem acesso, né? Então agora vai ser com acesso.
Exatamente.
E aí são terrenos amplos e a gente sabe hoje o preço que é um terreno para estar investindo, então a Prefeitura Municipal vai estar fazendo lá em Capão Bonito doação desses terrenos.
Importante. Prefeito, o senhor falou uma questão de um pórtico?
Sim.
É um projeto aí, quem sabe, para o ano que vem?
Ele está pronto o projeto.
Está pronto o projeto?
Em off eu te mostro as imagens, não podemos apresentar, né, para não vazar aí os direitos autorais.
Não, tá certo.
Ele tá prontinho já, era um trabalho desde o primeiro dia do início desse mandato, que a gente... É uma valorização da cidade, né, mas é algo bem diferente do que a gente vê aí na região. Foi trabalhado aí, foi feito um contato com algumas arquitetas, foi... Feito, refeito, consertado, analisado, mudado. Foi feito tudo isso daí. Mas ele está prontinho o projeto.
Um amplo estudo, né?
Então a gente, no momento oportuno, a gente vai retomar ele, porque daí está fácil. O projeto de engenharia e de arquitetura, que é mais demorado, né? Então é só nós alocar recursos aí no próximo ano, vai estar acontecendo essa obra.
De acordo com a avaliação do balanço apresentado ao seu vereador e ao seu prefeito, as metas fiscais foram superadas e as despesas do município estão controladas, o que demonstra a eficiência na gestão dos recursos públicos. Nesse sentido, o senhor tem um rigor muito grande.
Sim, sim. Não, a gente trabalha em cima de dados e números concretos. Nada de projeção futura, né? Temos as projeções futuras, mas o que a gente utiliza no dia a dia, no nosso trabalho, é o que nós temos de concreto. Nada de estar fantasiando. Então, uma segurança, assim, para colocar para todo mundo aí também, é uma conta... Parece simples, mas ela não é. Mas levando para a nossa casa, é arrecadar e gastar menos. Aí arrecadando um pouquinho mais, melhorando a receita, gastando menos, sobra para obras. Essa receita a gente tem feito desde lá de 2017, quando assumimos o executivo do município. Trabalhamos com muita segurança financeira, nunca tivemos problema de, por exemplo, fazer turno único para corte de despesa. Não, quando nós fizemos turno único foi por questão de pandemia, ou esse ano porque nós tínhamos o vandalismo naquela máquina lá, que daí atrasava todo o trabalho da Secretaria de Obras, mas nunca por economia. Até somos, na minha opinião pessoal, sou contra o turno único. Eu acho que você diminui a prestação de serviço
público. É uma economia de palito?
Não, pode ser que em alguns lugares dê certo. Para nós lá, eu, no meu ver, não gera economia nenhuma, na verdade. Até dá uma dificultada na prestação de serviço, porque nós temos a nossa grande maioria da população no interior e demanda sempre muita atenção para eles, né?
Exatamente.
E essa questão, então, de receita, despesa, sempre extremamente controlado.
E a receita tem sofrido incremento?
Olha só, nós adotamos uma política pública lá em 2017, me desculpa, Demar, reportar lá cinco anos atrás, mas foi aonde começou as coisas. Tivemos o programa de integração tributária, fiscalização da produção primária, toda safra, nós temos fiscal na rua, convencendo o produtor. O produtor não tem custo nenhum para tirar nota. Nenhum armazém silo recebe produto sem nota. Então ele tem que dar uma nota. Mas o que acontecia? A grande maioria dos produtores, eles vêm de outras cidades, vou citar aqui Tapejara, Passo Fundo, Marau, enfim, de cidades longe. E muitas vezes eles guiavam este produto lá com bloco lá dessas cidades e não com o bloco de Capão Bonito. Então, com muito diálogo, a gente conseguiu mudar. Não vou dizer que está 100% essa situação regularizada, mas 96%, 97% está. E a gente sempre trabalhando, né? Que de grão em grão, aos pouquinhos a receita hoje está bem, bem satisfatória no município, sim. Ela consegue fazer frente a toda a despesa pública e sobrar para investimentos.
A receita está na ordem de quanto atualmente?
A nossa previsão para esse ano é de 23 milhões.
23 milhões.
Então é algo bem significativo. Claro que também nós temos que levar em conta nesse momento o impacto inflacionário.
Exato.
Né? O impacto inflacionário ele é gigantesco. O governo até nos coloca aí uma inflação de 10,5%, mas a inflação real é muito maior que isso. Por exemplo, combustíveis. Olha só, a Prefeitura Municipal, obras, como é que faz obras? É com máquina, diesel e manutenção. O óleo diesel, se não me engano, subiu 70% em um ano. Aonde que está essa inflação aí maquiada? Então impacta nesta prestação de serviço, né? O transporte escolar que nós voltamos agora e temos, até nós vamos sentar na próxima semana com a secretária Marisete para discutirmos o primeiro mês da volta às aulas. O que que acontece? Existe um tal de novo ensino médio. Antes, o transporte escolar, Ademar, ele das escolas de ensino fundamental, que é a responsabilidade do município, ele fechava bem direitinho com o do ensino médio. Aí veio agora o novo ensino médio. Então tem várias linhas de ônibus em horários diversos para estes alunos do ensino médio. E que vão impactar diretamente no custo. Então, eu tenho uma estimativa pessoal minha, que eu fiz as contas, claro que não é oficial ainda, oficial só mês que vem que vamos ter, que vai acrescentar aí no mínimo 30% do custo que era no outro ano. Então, é mais um grande impacto. Então, tudo isso acaba afetando isso. Ah, vai ter mais gasto aqui, o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Ou você vai readequar algum projeto ou vai diminuir custo em alguma secretaria, de algum lugar tem que sair. Porque educação, saúde, isso é obrigação. Não tem diminuir dia letivo. Se tu diminuir atendimento nas unidades básicas, vai ter fila, vai represar. Então são situações que não tem como cortar.
Exatamente. E essa situação da pandemia agora atenuou bastante. Tivemos a estiagem, mas o efeito da estiagem ainda para o ano que vem.
Ano que vem o ICMS vai ter uma queda muito forte em Capão Bonito. A gente estima aí que nós perdemos 60% da produção. Claro que essa estimativa ela era ali quando foi decretado a calamidade pública em início de janeiro, né? Pela seca. Só que vocês vejam bem, atingiu muito mais a lavoura do cedo, o milho foi um desastre total, a soja do cedo está muito ruim, depois a intermediária está regular, segundo os produtores dá para pagar as contas, e a do tarde, que seria a grande expectativa. Agora esse que está no ponto de colheita, a chuva está prejudicando muito, porque essas plantas, Ademar, elas estavam mortas com a chuva que veio, elas reviveram, tu tem semente na vargem apodrecendo, semente boa e aquela vargem em cima verde, um completo desastre para o nosso produtor, que vai ter um impacto muito forte no próximo ano. O retorno de ICMS desta seca ele vem o ano que vem. É. Então a gente se prepara para um... Por isso que eu digo que tem que levar na rédea curta, porque tem efeitos logo ali na frente. A gente conversa, Ademar, com os colegas prefeitos da região, o FPM, que é um baita de um recurso que vem da União, né, para os municípios. Nesse momento ele está muito se comportando de uma forma muito boa. Mas por quê? Porque teve muitos impostos que ficaram suspensos dentro da pandemia. E estão, então, o FPM hoje está se formando de duas fontes que o ano que vem não vai ter. Tinha impostos, tributos que estavam suspensos e o pessoal está pagando agora e pagando o normal. Então está vindo de duas fontes e o ano que vem não vai ter isso. Esse é um alerta que o nosso presidente Paulo Zilkowski, da Confederação Nacional dos Municípios, tem feito constantemente para os municípios. Não se iludam, não fantasiem com o FPM de 2021 e 2022, por causa da suspensão desses pagamentos.
Prefeito Felipe, como é que fica a situação em Capão Bonito com relação à aprovação do piso nacional da educação? É um assunto que tem sido tratado nas reuniões da AMUNOR.
Realmente a situação de todo e qualquer piso, quando se trata de profissionais, tem piso de várias classes sendo tratado. Na semana passada foi aprovado pelo Congresso o piso do agente comunitário de saúde, que praticamente dobra o salário deles. Então isso vai ter impacto nas finanças. O piso do magistério também tem impacto. Nós lá em Capão Bonito, votamos em 2017 de novo. Quando assumimos lá em 2017, a nossa pauta principal, primeiro ano, aprovarmos um novo plano de carreiras para os professores do magistério municipal. Por que tivemos que fazer isso? Porque o nosso salário não era dos melhores. Quando realizavam um concurso público em Lagoa Vermelha, em Caseiros, em muitos capões, nós perdíamos muitos profissionais para estes municípios vizinhos, não dando uma sequência a este trabalho e prejudicando, assim, a evolução do nosso setor de educação. De forma muito arrojada, conseguimos e de participativa, todos os professores participaram do diálogo, a Câmara de Vereadores, nós conseguimos aprovar esse novo plano lá em 2017. Então agora, com este reajuste do plano em 33%, Capão Bonito do Sul não vai sentir nada, porque a gente já está pagando há 5 anos esse plano que aí foi posto. Então, eu tenho para falar aqui, Ademar, que não é uma inovação do governo federal. Foi nós em Capão Bonito. Claro, temos outros colegas prefeitos que também valorizam muito e há bastante tempo os nossos professores. É uma brincadeira, mas para nós não afetou em nada. Claro que cada município tem a sua realidade financeira, tem a sua história, tem a sua economia, tem a sua forma de trabalho. E nós, para lá, então, estamos muito tranquilos nesse quesito. Professor lá, hoje, que entra, vamos supor, uma menina nova, passa no concurso Capão Bonito, um professor 40 horas lá e entra ganhando 4 mil por mês, no primeiro mês já. Então, é uma ideia de valorizar, tirar do papel aquilo que todo mundo discursa. Porque discurso é a coisa mais linda, eu quero ver a ação. E lá a gente tem feito o nosso dever de casa.
Isso. Prefeito, a Covid cedeu o terreno, é menos mal, né? Agora tem a dengue.
Dengue e chikungunya na região, né? Nós tivemos, então, nos últimos dias, aí a confirmação, é a primeira vez que Capão Bonito positiva para o Aedes aegypti, nunca tivemos, até nos chamava muito a atenção não ter, porque a vizinhança toda tinha e a gente tem um tráfego muito grande de caminhões, né, para escoar e levar produtos lá para Capão Bonito e o mosquito vai ali mesmo, né? Ele viaja de cidade em cidade dentro de algum veículo, do principalmente nas caçambas dos caminhões. E nós tivemos, então, essa confirmação. Tão logo confirmou, nós já montamos aí
É o único caso.
Uma força de trabalho. Não tem ninguém contaminado.
Não.
Não são pessoas. Nós temos a confirmação da infestação pelo mosquito. Sim. O que é infestação? É ter mais de um foco de mosquito. Eu não tenho aqui o número exato, mas pelo menos 2 ou 3 focos. 2 foi confirmado. O que nos preocupa? Ali em Água Santa e na região de Itapejara também nós temos a confirmação de um surto de chikungunya, né? Que é o mesmo Aedes aegypti, né? O mosquito da dengue que transmite esse vírus, né? E são doenças letais. Então a gente tem que estar em alerta, fazer um trabalho de educação das pessoas, porque quem faz não vai ser o prefeito que vai lá esvaziar pneu. Até tem nossa equipe, podemos até ir lá esvaziar esse pneu, mas nós não vamos conseguir dar conta da cidade, do território. Então nós precisamos que você, cidadão que nos escuta, seja lá de Capão Bonito, ou aqui de Lagoa Vermelha, ou de qualquer outra cidade vizinha, faça a tua parte no teu terreno, não deixe esse vasilhame encher, e ainda mais com essa chuvarada agora. Ainda quando vim, logo, a geada forte, aí dá uma controlada nesses mosquitos. Mas, enquanto não chega o gelo aí, vamos fazer a nossa parte.
Isso. Prefeito Felipe, dias atrás entrevistamos aqui no Lagoa Debate o ex-prefeito de Lagoa Vermelha, Paulo Moisés de Andrade, e o ex-vereador e ex-secretário municipal, professor Osmar Piardi. Em dado momento foi comentado que nunca mais surgiram movimentos com relação à BR-470. Foi lembrado que antigamente aconteceram vários movimentos em períodos distintos, até que se conseguiu a pavimentação de Lagoa Vermelha, Barracão, Lagoa Vermelha. Depois disso, tudo morreu, não houve mais nada, não se tocou mais no assunto. Sendo que ainda há um trecho da BR-470 muito importante que necessita de asfaltamento e que vai de Barretos a André da Rocha. Nossas lideranças, de uma forma geral, o prefeito Felipe, mergulharam num processo letárgico e dali não saíram mais. O senhor está esboçando agora alguma ação nesse sentido, pelo que a gente tomou conhecimento?
Sim, nós estamos fazendo um trabalho forte de movimentação, não só da nossa região, mas também a região de Bento Gonçalves. A BR-470, então, ela inicia aqui no entroncamento Barretos, que pertence a Capão Bonito do Sul, pega um trecho dentro de Lagoa Vermelha, ali na região do Turvo, né? e finaliza no André da Rocha. Então são três municípios, três territórios municipais. Mas aqui a gente não está falando do interesse exclusivo desses três municípios, de Lagoa, André e Capão Bonito. Nós estamos falando de um grande interesse do Estado do Rio Grande do Sul, porque esta obra ela encurta em muito a ligação com o sudeste do Brasil, né? Então, tivemos aí, como tu falou, a questão da pavimentação Lagoa Barracão, a ponte do Barracão lá atrás, né? Que foram grandes conquistas. Exatamente. E nós precisamos lutar pela conclusão deste trecho. O que, que temos hoje? Temos um anúncio de alguns, já 2-3 anos atrás, aí, da contratação do projeto. A empresa vencedora, no mês de dezembro ou janeiro, ela desistiu do projeto, né? Então, o DENIT, nós fizemos contato com o prefeito Sérgio Moretti, de André da Rocha. Eu fui visitar ele faz o quê? Um mês atrás, mais ou menos. E a gente lá esboçou as primeiras articulações. Fizemos contato com o DENIT. O DENIT nos afirmou que, possivelmente, a segunda interessada talvez aceite, e se a segunda não quiser, eles vão atrás da terceira. Esse trabalho está sendo feito pelo DENIT. Conversei com o Adalberto Jurá, que é o superintendente do DENIT ali em Passo Fundo, que tem essa rodovia sob as mãos dele. Falamos com as lideranças nossas, lideranças vivas políticas, a Anamélio, o Santini, que é um grande lutador. São dois políticos que lutam por esta obra, né? E a gente, a nossa função é unir forças. Aqui ninguém está buscando espaço, buscando um estrelato, vamos dizer assim. Só vai acontecer com a união de todos. É. Da região, a região de Bento é muito forte, nós precisamos do engajamento deles nesta luta. Sexta-feira nós tivemos reunião da MUNOR em Sananduva, onde tratamos do assunto. Não só da BR-470, mas também dos dois municípios, que é Capão Bonito, que está em obras, mas dos dois municípios que não têm acesso pavimentado, que é Tupanci e Santo Expedito. E temos ainda algumas ligações regionais. Nós criamos uma câmara temática dentro da MUNOR. O nosso prefeito Gustavo nos convidou para esta missão de presidir, por enquanto, esta comissão. Integra uma comissão o prefeito de Sananduva, o Vermelho, o Big de Tapejara e o prefeito Vantuir e o Preto de Santo Expedito e Tupanci, respectivamente. Então, os mais interessados, até porque nós temos uma obra também dentro do Avançar, através de um esforço grande da região, que é Tapejara-Charrua, foi licitado há poucos dias, foi assinado o contrato e dado ordem de início. Então, é um grande avanço para a região. Não menos importante, mas foi uma luta da nossa região também, com a região aqui do Pé da Serra, que é a 126, né? Guabiju, Nova Bassano ali, porque tem uma importância muito grande para a região da MUNOR esta obra, e está andando em passos largos esta obra. Eu falava com o prefeito de Guabiju, com o de Biraiares, que estão ali mais próximos, falei na semana passada. Então tem todo um trabalho sendo feito. Nós vamos buscar, para lhe colocar, Demar, os trabalhos iniciais, o que, que nós vamos fazer, esta comissão. Claro, nós vamos usar estratégia, não acho que nós vamos de peito aberto, vai ter muita estratégia. Nós nos avizinhamos de um pleito eleitoral para governo do estado, para as ligas dos municípios sem asfalto. Nos avizinhamos de uma eleição presidencial, onde nós vamos buscar o compromisso por escrito, seja dos candidatos ao governo, bem como aos candidatos à presidência. Porque em algum momento ou outro, durante o pleito eleitoral, os presidenciáveis virão a Porto Alegre e, mesma coisa, os candidatos ao governo eles vão girar pela região. Aí, como que nós vamos agir? Nós vamos buscar contatos, por exemplo, com cada candidato, com o coordenador do partido na região, com algum prefeito que tenha ligação, que seja daquele partido, para nós ter o alinhamento político, né? Que tem que ser alguém do partido nos auxiliar. Então, serão lutas que não terá uma bandeira específica. A nossa bandeira é o desenvolvimento regional, levar estas obras para a nossa população. Muitos podem pensar assim, bom, é pleito eleitoral, voltam a falar de asfalto, voltam a falar disso. Olha, pessoal, a nossa obra ali de Capão Bonito, eu estava cansado já de ir a Porto Alegre. A gente conseguiu a retomada dela na insistência. na articulação. O mesmo deve ser feito para as demais, porque nós temos, muitos vão falar, a 470 é quase que centenária. Se nós não nos mexermos, não nos organizarmos, ela pode ficar bicentenária. É. Então, se não for feita, não vai ser por culpa nossa ou por falta de esforço. O que nos compete como prefeitos, como lideranças dessa grande região, nós vamos fazer. O resultado a gente não garante, mas muito esforço, muito empenho, muito trabalho, muita perseverança e muita sarneação. É chatice, é marcar juntinho. A gente vai estar lá fazendo isso, tenho certeza.
Isso. Um assunto final, o grande evento deste final de semana em Capão Bonito do Sul, de 7 a 10 de abril, o segundo rodeio nacional de Capão Bonito do Sul, festa tradicionalista em comemoração ao 26º aniversário do município e terceiro encontro de jinetes.
A programação do nosso rodeio nacional, que é uma marca também da nossa gestão, valorizando o tradicionalismo local, e a gente aqui, muitas pessoas podem até nos criticar, ah, vai investir em rodeio, vai investir, é a cultura do Rio Grande. Quem não quiser conviver com bota bombacha, fica difícil de morar nesta terra. Não foi nós que inventamos e nós vamos estar apoiando a cultura local. Estamos trabalhando, Ademar, nós vamos ter aí a finalização do nosso torneio, Campeonato Municipal de Tiro de Laço, que foi uma modalidade sugerida pelo nosso patrão de CTG, o Fernando Mello, que nós acatamos para valorizar localmente, porque hoje os grandes rodeios eles estão muito profissional. Quero depois falar aqui do encontro de jinetes também, que estou trabalhando junto com o Pavoroso, filho do Silonima, para quem conhece, que está me auxiliando ali na organização. E eu fui convocado pelo patrão do CTG para auxiliar na organização, né, de toda essa mobilização da jineteada, né? Então, eu tenho para afirmar, Demar, que vai ser em Capão Bonito uma das maiores jineteadas que o Rio Grande já viu. Por premiação, pelas tropilhas, as tropilhas vêm uma de São Borja e outra de Santa Maria, o que tem de melhor no Rio Grande. Pelos jinetes, que nós temos vários campeões internacionais, 4, 5 da vacaria inscrito, temos 33 jinetes confirmados. A questão dos juízes, narradores, contratamos também o que há de melhor aí no Rio Grande. E temos jinetes até de fora do país. Tem um menino ali da Argentina inscrito, tem vários do Paraná, de Santa Catarina, como a gente intitulou. É um rodeio nacional e caminhando para ser internacional bem logo. Então é uma marca que nós vamos estar trazendo lá em Capão Bonito. Esse encontro de jinetes também vai ser muito interessante, que vai ser uma homenagem ao jinete Cacildo Lima, que era um capão bonitense e nos deixou há mais ou menos um mês atrás. É o primeiro jinete em pelo que se tem notícia no Rio Grande em competições. Essa jineteada aconteceu na década de 50, quando estava dando início ao movimento tradicionalista gaúcho, concomitantemente ali na mesma época que Esmeralda teve o primeiro tiro de laço. Então a nossa região é uma região que respira a tradição, respira e transpira a tradição gaúcha. É com a Copa do Mundo do Rodeio, que é na Vacaria, com a festa do churrasco na Lagoa Vermelha, e nós com essa descendência de vacariano e lagoense, não podemos deixar por menos lá em Capão Bonito. Temos o nosso grande rodeio nacional, que entra, já entra não, Ademar, se afirma como uma das maiores festas tradicionalistas do sul do país. Teremos shows à noite, temos aí na quinta-feira, Nilson Hoffman e Grupo Evolução. Na sexta, a melhor programação, que é o João Luiz Correia e Grupo Camperismo. E no sábado, Estação Fandangueira. Evento muito bem organizado, com ampla segurança, com serviços de alimentação, banheiro, bem organizadinho, né? De acordo com aquilo que a gente pode. Há um esforço muito grande da equipe do CTG, da administração e da comunidade de Capão Bonito do Sul para estar recebendo aí os nossos convidados de todas as querências aí do Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, enfim, do Cone Sul, dá para se dizer.
Isso. Serão 80 mil em prêmios.
É, 80, mais de 80 mil, na verdade. Eles arredondaram aqui. São, eu não salvo engano, eu pedi para assistir, são 3 ou 4 motos, mas é 3. 4 motos de premiação e o restante das premiações em dinheiro. Aqui você tem, ele é um rodeio crioulo, que é focado no tiro de laço e na gineteada. Então, na questão do laço aqui, você pega desde as crianças até o vaquiano, o veterano, para contemplar a integração da família em torno disso, dessa que é uma belíssima programação campeira. Então, a gente está bem feliz e tem certeza. Pessoal, aí tem me pedido, e a chuva não vai atrapalhar nada. Quem laça, laça com chuva. Quem gineteia, gineteia com chuva. E quem dança que nem eu, é coberto lá o pavilhão. É verdade.
Fica o convite então, prefeito.
Fica o convite para todos aí chegarem lá em Capão Bonito do Sul. A entrada no parque aí é um preço simbólico, é em torno de R$20. É isso, Felipe, os valores? R$20 a permanente? Então, com R$20... tu vai na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Então, todos os caminhos levam a Capão Bonito do Sul neste rodeio nacional.
Que maravilha. Obrigado, prefeito.
Ademar, a gente que agradece e te esperamos para a narração da Copa Capão Bonito de Futebol 7.
Dia 25 de abril.
24 de abril. É 24 e 25, Felipe? 23 e 24 de abril. A gente convida aí para que o pessoal vá assistir, porque se inscrever não dá mais. As 16 vagas foram completadas e nem digo que vai ser bonito, porque nós temos aí mais de... Eu conheço boa parte, né, das equipes, muito qualificados times. É. Então vai ser...
Que bom.
Quem ganhar vai ser bom, Oscar. Dá para tirar como seleção, hein?
Estaremos lá fazendo cobertura lá. Que maravilha. Estamos chegando ao final do programa Lagoa Debate, edição desta segunda-feira, dia 4 de abril de 2022. Hoje contamos com a participação do prefeito de Capão Bonito do Sul, Felipe Júnior Rietti. Esteve aqui acompanhado do assessor de imprensa, seu xará, né?
Felipe.
É muito competente, muito atencioso, muito prestativo. É bom que a gente registre.
Faz a diferença lá no nosso
Faz município. A diferença. Em todos os contatos, sempre fomos muito bem atendidos. O nosso programa vai ficando por aqui. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Em seguidinha, intimidade com Márcia do Carmo.